programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos.
Eu sou o Cristiano Fox.
Poxa vida, essas nozes silvestres tá difícil de quebrar.
Eu sou o Rafael Capo.
Mas é que Bia, você tem que empunhar uma coisa dura.
Eu sou o Ivan Prado.
Olha lá, homem, aquele bode ordinário tá comendo teus nabos todos.
Eu sou o Eric Hunter.
Esse barril vai me proteger.
Eu sou Henrique Ferreira.
Sorte danada de grande que esse pedregulho caiu na tua cabeça, homem. Assim você não se machucou.
Está começando Leitura de Mentes.
Ah, cala a boca, mania, sempre falando pelos cotovelos.
Esse é o Leitura de Mentes número 12. A gente vai fazer um especial do final da Crônica de Geist, conforme o prometido. E pra ajudar a gente trouxe dois ouvintes, que é o Eric Hunter e o Henrique Ferreira. Lembrando que nós estamos no iTunes, você pode assinar diretamente pelo seu iTunes ou pelo nosso feed que tá no site. Estamos no Twitter, é o C de Casa D de Dado Mentes. E na nossa página do Facebook, que é o / Crônicas de Mentes.
Mas antes de começar a falar desse episódio, acho legal a gente mencionar do episódio passado que a gente falou sobre que diabos é o RPG e que um dos nossos convidados teve um problema na gravação com o microfone e tal. Então pedi desculpa aí, galera, pela qualidade da gravação. A gente fez de tudo pra deixar ouvível, mas dessa vez ficou complicado.
E na gravação desse Leituras teve uma chuva cabulosa, então se você ouvir de repente barulhinho de chuva ou até de trovões, que é bem provável, desculpa, mas a gente não tem como controlar os fenômenos da natureza.
Ou a Flávia. Né? Lembrando que isso vai ter spoilers pra caralho, a gente avisa de novo depois, mas é sempre bom lembrar, tá?
Se você não ouviu ainda o Crônicas de Mente, o que você tem na cabeça? Vai lá e ouve desde o começo.
Isso aí.
E teve um momento da gravação em que o nosso querido convidado Eric foi abduzido. Ele ficou um tempo sem comentar, porque houve um problema aí com a conexão e ele acabou ficando um tempinho de fora.
Nosso maravilhoso serviço de internet, né?
Sensacional, muito bom. Qualidade excelente.
E como acabou-se o que era doce, né? Acabou essa crônica. Domingo que vem vai ter uma crônica novinha que a gente preparou pra vocês. Vai ser um outro cenário, completamente diferente, com outros personagens, com jogadores novos. Então tá bacana. Ouve lá que vocês não vão se arrepender, hein?
Exatamente. E agora a gente vai concluir o assunto de Geist, onde eu me despeço também do papel de narrador, porque na próxima o Ivan vai estar assumindo. Então vamos embora pro programa.
Vamos mudar quem a gente vai odiar.
Isso aí.
Vamos pro programa.
Bora.
Roda.
Vai!
Vai!
A gente tá aqui hoje com o Henrique Ferreira aí com o Eric Hunter, nossos dois ouvintes que ouviram esse negócio até o final. A gente espera, porque a gente nem perguntou. Vocês ouviram?
Ouvimos sim. Quer dizer, eu pelo menos, né?
Fiz a maratona hoje, 3 episódios direto.
Caramba, cara.
Olha que legal.
Quanto tempo deu isso aí?
São meia hora, mais uma hora. Pô, quase umas 2 horas e pouco, mais ou menos. Que ainda parava pra comer um pouquinho assim. Tinha que respirar, né? Porque, porra, meu, que aquilo, cara?
Nossa, então você já tá de saco cheio de ouvir nossas vozes já.
Não. Até tuitei. Acabou o negócio, já foi, meu, cadê, tipo, o hype não para de crescer, meu. Tem que vir mais e mais, que o negócio é louco. Foi muito bom, cara. Nossa.
Vai vir mais.
Não faltam palavras.
Não, virá mais, né?
Virão,
sei lá.
Vira, homem.
O senhor, doutor Henrique, ouviu o negócio e aí?
Cara, ouvi sim, bem bacana e realmente faltou um pouquinho mais ainda de crônicas aí, porque só essa não foi suficiente não.
Ah, que bom, legal. Tem bem mais coisa por aí. Bom, a gente, eu acho que vale avisar de novo que é o seguinte, cara, se você não ouviu, ouve, porque a gente vai falar detalhes de como aconteceu, o que aconteceu, então a gente vai destrinchar a coisa inteira aqui hoje. não vale a pena, na verdade não tem nem porquê tá ouvindo isso se você não ouviu a crônica inteira.
Então não vem desbancar minha frase não, que a frase é minha.
Não, pode
falar. Você não ouviu, não sei o que você tem na cabeça. Vai lá e ouve desde o primeiro episódio.
Você fala tudo, todos os spoilers possíveis. Então, falando pela terceira vez, não ouça se você ainda não ouviu todos os episódios.
Terceira não, acho que isso é décima vez já, né? Quantos LDM foi... são esses?
Porra, terceira vez só nesse LDM.
É,
é
verdade.
Como diria o Mr. Banana, vai! Lembra daquele programa que o MDM usa?
Não,
o MDM
cara.
Usa como vinheta.
Mr. Banana?
Como transição? Vocês nunca viram?
Não.
Mr. Banana?
Vai! Caraca,
porra, cara, vocês não conhecem, velho?
Não.
Nossa, mano, eu vou mandar pra vocês o link, muito bom. É o trash do trash da TV Nacional, velho. Eu não sei como vocês nunca viram.
Vamos voltar pra pauta, pelo amor de Deus.
É, então, depois a gente faz o nosso LDM banana aí, sei lá. Como é que é o nome do cara mesmo?
Mr.
Banana.
Ed Banana.
Ed Banana. Depois é isso, a gente faz um LDM especial Mr. Ed Banana, mas hoje a gente vai falar de gás.
Tô começando a nossa conversinha super amorosa e amigável, porque a gente é só amor. Diga aí, narrador, Potts. Por que o cenário? Por que São José dos Campos?
Isso já foi dito, mas vamos ressaltar já que a gente vai destrinchar tudo. Eu ando vendo muito seriado americano de cidade pequena, cara. Essa que é a verdade. Então, eu acho legal esse lance mais intimista de tudo ter mais consequência, deles serem mais pegos de surpresa. E era uma cidade... Era não, né? É uma cidade que eu conheço, mas que vocês dois não conheciam. Então, era bom porque eu tava confortável e vocês não. Então, isso era ótimo pra mim. Eu sabia me localizar.
Ah, eu já fui lá.
Não, é tranquilo, mas é legal.
Eu já fui
assim.
Até te visitar lá.
Isso aí é uma... É, você já foi, mas digo, não conviveu, né? Isso é uma coisa, não sei se vocês assistem esses seriados, mas eu peguei muita inspiração de Justified, por exemplo, do próprio Sons of Anarchy, que o Ivan recomendou pra mim um tempo atrás. E como é que é o modelo desses seriados, né? É tudo se passando numa cidade pequena, onde eles mexem com conhecidos e coisas assim, as coisas têm uma repercussão maior. Porque no meio de São Paulo, cara, aquela cena do tiroteio na rua não ia dar em merda nenhuma, entendeu?
Acontece todo dia.
Igual, tipo, okay. Alameda dos Anjos, né?
É, tipo Alameda dos Anjos.
True Blood também é nesse esquema, né? Cidade
isso,
pequena,
é,
tudo acontece todo mundo.
É por aí mesmo. Não deu tanto pra aprofundar nesse aspecto quanto eu queria, mas assim, a ideia original era essa mesmo. A gente vai continuar nesse formato aí mais pra frente, eu acho, né? Pelo menos eu, quando voltar a narrar, eu acho que eu vou querer continuar fazendo esse tipo de coisa mais intimista do que ir pra uma grande metrópole.
Yes! E esse lance de culto, essas religiões meio malucas, assim, sempre acontecem em cidade do interior. Cara, toda série, todo filme, esses negócios malucos, de fanático e tal, é tudo no interior, cara. Como assim, meu?
Não, é verdade, é verdade. Eu vou chegar lá também e comentar um pouquinho do culto da Flávia. Tem todo esse lance, assim, de... Essa mística, assim, dos cultos acontece pra caramba, assim, bem mais afastado. Acho que aqui é bombardeado por um monte de coisa. Eu não duvido que deve ter uns cultos malucos em São Paulo também, viu?
Ô, Fox, esse seu culto foi a cara daquele culto do Jim Jones, né? Que ele, tipo, matou todo mundo envenenado e pá, que morreu todo mundo no culto.
Então,
enquanto
cara,
eu tava ouvindo, eu falei, aquela cena foi idêntica ao negócio. Putz, cara.
Então, cara, eu vou te fazer uma confissão agora de que eu não conheço esse culto que você tá falando.
Uou, sério?
Não foi um que ia passar o cometa, ou ele falou que ia...
Tá,
tipo,
peraí.
Os voadores e a galera ia se matar junto?
Manda ver.
O link tá aí pra você, depois você dá uma olhada aí. Foi um cara que ele reuniu uma galera e aí ele deixou todo mundo drogado e matou todo mundo da seita num desses dias no interior, assim, também, acho, dos Estados Unidos. Uma cidade
Sim.
X lá.
É, deixa eu consertar o que eu quis dizer, então. Eu quis dizer, assim, que eu não conhecia por nome, mas eu baseei nessas histórias. Tem mais de uma, né? Eu baseei bastante no Charles Manson também, né?
Cara, eu escrevi isso
no papel.
Não
chegou a matar todo mundo, mas tem uma ideia dessa. Oi?
Eu escrevi isso num papel. Eu tava, tipo, pra ter uma ideia do que falar. Meu, eu falei, cara, isso lembra muito o Mason, velho. Que loucura, meu. Tipo, ele não suja as mãos. Ele manda o pessoal fazer o trabalho por ele.
Era por aí mesmo a ideia, assim. Tanto que no final a gente tem um combate forçado ali, mas é porque as consequências fizeram. Mas a ideia toda era essa, né? Era empurrar pros meus lacaios cuidarem do que fosse acontecer.
Carne de canhão.
É carne de vaca.
É bucha? É bucha de canhão, né?
É, bucha
de canhão.
Caralho.
Carne de vaca é quando você usa uma coisa tantas vezes, é. Vira carne de vaca.
E carne de canhão, então.
Deixa carne quieto. De canhão deve ser maneiro.
Essa é uma nova.
É. Boa, tripa pra tudo que é lado.
É tipo chupa meia, tá ligado?
Hã?
O quê?
Mas
é,
o quê?
Tipo, paga pau. Tinha uma amiga que morava no Japão, ela não falava paga pau, ela falava chupa meia.
Chupa meia? Isso eu nunca.
Nossa, chupa meia, cara.
Isso é muito insalubre.
Isso é gíria de cidade pequena, né? Tô entendendo.
Tem algum culto assim, estranho na cidade dela também? Vai saber, né? Mas uma coisa do culto que eu acho bacana falar é que, assim, nesse caso, eu fui pegar um culto evangélico, porque eu não queria fazer, eu acho que o que seria mais esperado, que seria pegar cultos de outras religiões, né?
É, criar um culto do nada e falar que é ele, né?
Não, o que eu ia falar é isso, é que eu acho que pra gente, aqui no Brasil, quando a gente tá falando de alguma coisa brasileira e tal, a gente não tá tão acostumado a ver alguma coisa evangélica maluca, né?
Não. Não.
Porra, Fox.
Tá maluco.
Eu quero dizer uma coisa evangélica maluca onde matam pessoas, porra. Calma.
Não, ok.
Tipo o Ku Klux Klan?
Tipo o Ku Klux Klan.
Ah, tá. É.
Não, gente, eu tô falando assim, brasileiro. Se você pegar alguma coisa estrangeira, tem direto. Isso eu acho que já tá até um pouquinho saturado lá, mas por aqui eu não tinha visto ainda. Ou tô errado?
Até porque pegar o dinheiro todo dos pés é super normal, né? Tradição aqui no
BR,
né?
tô falando de coisas que envolvem assassinatos, por favor. Cara, é bom a gente ressaltar, eu até falei no último, que a gente tava comentando o e-mail da André Lúcia, que é evangélica e tudo mais, que assim, bons exemplos e maus exemplos a gente tem em todas as religiões, tá? Então não é uma ou outra e tem, puta, tem tudo rolando aí em todo lugar, sabe? Isso não é pano quente não, mas é que nem de longe qualquer pessoa em sã consciência vai entender que isso é uma retratação num culto maluco. Eu só usei uma alegoria evangélica pra cobrir isso.
É, acho que a gente deixou claro que a gente não tem problema nenhum com a religião, foi só realmente um, como você disse, a alegoria.
Yes!
E olha só, eu queria até comentar um negócio com vocês, que nem nossos queridos jogadores sabem, é que a história original não era essa. Na verdade, na história original, a gente ia ter o pai da Flávia como uma máfia caipira. Uma máfia caipira.
Uma máfia caipira?
Ela ia ser só um lacaio dele e não ia ter nenhuma ligação religiosa.
Caralho, uma máfia caipira, que sensacional, velho. Tipo, Chico Bento.
Não, cara, isso é como eu falei. Como eu falei que eu tô pegando inspiração de alguns seriados, eu vi algumas máfias caipiras, assim, no sentido de que são famílias que são, atuam como uma máfia de verdade mesmo, mas não é aquele cara chique, de terno e tal, entendeu? E aí é engraçado, porque ia ser uma coisa mais pro lado deles parecerem uma família caipira que ao mesmo tempo executa operações criminosas. Só que isso eu acabei mudando, assim, porque eu achei que o viés religioso ia cair melhor.
É tipo um Al Capone do interior, né?
Que
loucura, cara.
É, se vocês pegarem Justified, tem isso, tem a máfia de Kentucky lá, que é um bando de redneck foda, assim, que vende maconha e trafica umas paradas mais pesadas, assim. Eu não sei, mas eu acho que ficou melhor assim, né?
Fica melhor mesmo. Porque até você explicar pras pessoas que a máfia caipira não é o Chico Bento traficando a goiaba do Inholau... São José dos Campos não é tão caipira, né?
Não, jamais. Isso aí, até pra quem ouve de São José, não tem nada a ver. Lá é uma cidade que tá num aspecto de transição faz muito tempo já, onde você tem algumas zonas afastadas que são bem rurais e outras extremamente urbanas. É uma cidade gigantesca. Pequena é Roseira, né, cara? Agora São José é uma cidade em expansão há muito tempo já. Mas é, eu não ia usar o termo máfia caipira, né, porra? Eu não estou falando máfia caipira agora de sacanagem. Nem ia chegar lá e ia falar assim, porra, então é a Miriam e o Edu contra a máfia caipira. Nem fazer isso.
Ô, Miriam! Miriam! Ô, dona Miriam, para de estragar nossos negócios.
Oh, mas no caso da máfia caipira, por que que não tinha nada na casa com o nome dela?
Ah, isso aí a gente revelou no último episódio.
Não, não, se fosse a máfia caipira, ou não, tipo, você já tava pensando nisso desde aquela época.
Naquele ponto, quando eles chegam na casa dela, já tinha mudado de ideia, já faz tempo. Esse lance que...
Ah, entendi.
Esse lance da máfia caipira ia ocorrer antes, bem antes, assim, quando a gente tava lá no Como Devorar Pecados, na história da Caroline e tudo, que eu pensei no lance da máfia caipira.
O da hora da máfia caipira é que já tem quadrilha na festa de São João.
Nossa!
Cara, que horrível!
Caralho.
Meu Deus do céu. Não, mas aí quando a gente chega na...
E depois vocês falam que... Não, depois vocês falam que a minha ideia da pipa ia ser ruim.
Não, mas a máfia caipira ia ser boa. É que a gente tá levando pro lado da chacota. Não apresentada desse jeito, ia ser legal. E aí o Flávio, que ia ser o grande vilão, e a Flávia ia ser só um peão menor. É porque eu tinha essa ideia megalomaníaca de fazer 10 histórias, né? Caiu pra 5, que caiu pra 3.
Yes!
Mas o que vocês acharam? A gente nem perguntou a opinião deles, assim.
Eu tava dando uma analisada desde o primeiro episódio. Teve uma evolução na questão do enredo, assim, gigantesca. Se você for reparar, tem um abismo enorme na complexidade do primeiro, da primeira história pra última. Cara, foi uma coisa assim, não que tenha sido uma bola de neve, mas como eu disse, a complexidade do enredo, as coisas que foram acontecendo, nossa, foi assim, uma evolução gigantesca, cara. Vocês estão de parabéns, meu.
Obrigado, cara.
É, eu também, como jogador, também senti bastante isso, assim, de que a gente saiu do microcosmo e foi aumentando, assim, aos poucos e se embaraçando.
Aí o legal é que mesmo no final, que as coisas já estavam super, vamos dizer, grandes, né? Acontecimentos grandes acontecendo, ainda assim era tudo muito intimista. E eu particularmente gosto desse tipo de conteúdo, eu achei isso bem legal.
Cara, eu acho que isso realmente aconteceu, cara. E é até um pouco que deu pra perceber, por causa do Ivan aí e do Rafael, na imersão do personagem. Porque com o passar dos episódios, vocês começaram a pegar muito mais rápido as direções que o Fox estava tentando mandar vocês. Vocês começaram a participar da história e realmente ser o personagem, né? Não mais um jogador com aquela ficha, né? Então eu acho que isso contribuiu muito pra trama e complexidade da história e até a nossa imersão enquanto ouvir, né?
É, isso foi meio um processo natural, né, Rafa? De passar tempo com aquele personagem e acabar meio que se fundindo com ele, né?
Sim, a gente foi cada vez convivendo e cada vez começando a pensar mais como, não como o Rafa e como o Ivan, mas sim como o Edu e como a Miriam. A gente realmente foi ficando cada vez mais fácil encarnar o personagem. No começo a gente ia começar a sessão e tinha que ficar se preparando psicologicamente e tal. Depois era um pouco mais automático. Não que a gente ia chegar, se sentasse e jogasse, mas era mais fácil, assim, era mais natural você chegar e se tornar o personagem.
É, do meu ponto de vista como narrador, é complicado porque esse tipo de jogo, ele depende muito da resposta dos jogadores. Então, muitas vezes eu era refém deles. A maioria das vezes eu precisava esperar deles uma determinada resposta para fazer o jogo funcionar. Se eles não tivessem a resposta que eu tava prevendo, eu ia ter que fazer uma coisa totalmente diferente. E eu acho legal ressaltar que teve... duas cenas que foram muito legais, assim, que foram espontâneas e foram exatamente o que eu precisava. Uma delas foi o Eduardo indo pegar água na casa da Marta. Aquela hora que ele foi lá, foi uma coisa assim, eu precisava que alguém fosse na cozinha, por algum motivo, pra ver os uniformes da polícia, porque eu queria encerrar a sessão e o episódio. Mas eu não podia forçar isso de nenhum jeito, porque senão ia ser muito bizarro, assim, eu ia ter que acabar forçando se não acontecesse. E aí o Rafa fez assim exatamente o que eu precisava sem saber, e ficou muito bom.
Realmente aquela cena foi muito boa. Ficou bem legal e tipo, acabou o episódio de uma forma muito dramática. Aquilo foi muita sacanagem.
Eu que acho que é legal do nosso podcast ser um podcast de RPG, é isso. O podcast de RPG, ele é uma narrativa emergente, né? Ele não é escrito em todos os pontos pelo Fox. Então ele depende dos personagens e também depende que a gente se envolva com os personagens, eu e o Rafa.
É, exatamente, é, como eu falei, eu fico refém de vocês. Se não tiver a resposta que eu preciso, não funciona. Então fica muito na mão. E a outra foi uma das principais cenas desse final, na minha opinião. Eu acho que o Eric, inclusive, me odeia por isso até hoje. Que foi quando o Eduardo sobe a escada, deixa a arma na mão da Miriam e sobe sozinho. Porque era exatamente o que eu precisava, só que eu não disse nada e foi espontâneo deles.
Mas é a mente diabólica do Fox.
Eu não vou nem comentar. Eu falei, não. Quase chorando. Falei, não, meu, não faz isso com ela, mano. Tipo, a personagem que eu mais gostava do negócio, cara. O cara tava quase socando o computador, quase jogando longe, de tanta aflição.
Não, foi uma cena foda, cara.
Isso agora faz sentido a hashtag Eu Odeio Fox. Vou reativar essa, vou reviver essa hashtag, porque foi sacanagem demais.
O Ivan nessa cena mandou muito bem. Tipo, em titubear a primeira vez, ficou muito bem feita, cara. Parecia o dilema mental dela, né? Tipo, eu tava sentindo o dilema da Miriam em pensar, e agora o que eu faço, né? Foi muito bom.
Mas era o dilema do Ivan mesmo, viu? Não era só da Miriam, não. Porque eu, tipo, tava pensando como Miriam ali, mas eu, caralho, mano, o que eu faço? Eu não sei, não tem o que fazer. Ou se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, sabe?
É, e essa cena foi uma sessão só com o Ivan, né? Eu tava fora nessa cena aí, nessa sessão.
É, isso é bom ressaltar. Eu mandei o Rafa aí pro meu quintal, botar o fone de ouvido, ficar lá quietinho. Falei, cara, some, que agora você não tá vendo o que tá acontecendo, você não vai saber. E durou, sei lá, dura uns 2 minutos essa cena no episódio. Mas, cara, o que o Ivan pensou, considerou, levantou, andou pela sala e rolou umas mentiras ali também.
Eu ouvi o grito dele do quintal e eu tava de fone de ouvido.
Nossa. Pô, então, então a gente como ouvinte deve assumir que você voltando e falando, cadê a Aline? Foi verdade, né? Tipo, realmente, cadê
foi,
ela?
Foi, sim.
Mas foi ele.
O Rafa tinha achado que tinha acontecido outra coisa, né, Rafa?
É, eu achei. Quando eu cheguei na sala, os dois estavam com aquela cara, né? Olhar pra um lado, olhar pro outro. Aí eu falei, caralho, aconteceu uma merda, né? Aí eu sentei, eu falei pra eles, eu acho que eu sei o que aconteceu. Aí eles disseram, bom, não vou falar nada. Depois que rolou tudo, eu falei, caralho, mano. Eu achei que aquela macumba que desmanchou ia desmanchar também o controle mental que o pessoal tava tendo da Flávia. Eu achei que a Aline ia encontrar o Leandro, e o Leandro foi quem assassinou a Fernanda. Então a Aline ia querer ir pra cima do Leandro, e o Leandro ia reagir e matar a Aline. Eu achei que essa ia ser a cena. Na minha cabeça isso tinha acontecido, mas aí eu fui jogar e aconteceu outra coisa.
Foi pior, a Miriam matar a Aline.
Foi observação, né? O Edu entra numa sala, encontra o amigo dele com um monte de palha na mesa, né, na meia. Aí o Fox olha e fala, cara, rola ocultismo mais percepção. Sacanagem, velho. Pô, cara.
É a galera que chupa a meia aí.
Não é possível que ele vai ter que fazer um rolamento pra isso, cara. Não, rola aí. Aí eu fiquei imaginando, e se falha? Aí tipo, ele olha isso, fecha a porta e fala, ok?
Isso é uma boa pergunta, a gente não pensou na possibilidade de falha.
Ele ia ficar puto e ia desmanchar de qualquer jeito, mesmo não sabendo.
Não, mas o que eu lembro que ele testou não foi pra ele desmanchar ou não desmanchar. Ele testou pra saber se ele desmanchando, se ele quebraria o feitiço.
Não, na verdade o Rafael perguntou, né? Eu sei o que isso significa, eu sei o que é isso. Ele falou, rola ocultismo, mas percepção. Pô, é tipo, falhou.
Não, o ponto ali,
vou fechar a porta e fingir que nada aconteceu.
Não, às vezes é só uma brincadeira da máfia caipira, é. Né, de botar os caras de homem
espantalho,
de
palha, né?
De espantalho.
Não, porra, mas deu certo. Mas sei lá, se ele falhasse, ia ter que pensar o que ia fazer na hora, mas sei lá, eu ia dizer pra ele que ele vê que aquilo é tudo muito estranho, mas que ele não sabe o que significa, e aí ia vir dele destruir ou não pra ver se dava resultado. É porque o cagaço ali ia ser se ele destruísse aquilo, não anulasse a proteção, e partindo do princípio que ele destruiu, ela não teria mais como ser anulada, por exemplo. Aí esse é um problema.
Certo, sim. E o problema era simplesmente ele não destruir aí os Geist. A Miriam tava ferrada, né?
Sim, é.
É, basicamente a Miriam tava ferrada.
Mas ela só teve a escolha de sobreviver depois que o Edu destruiu. Porque senão o Geist dela não teria falado com ela, não, nem saberia.
Foi exatamente o plano diabólico do Fox, né? Era exatamente isso.
Exatamente.
Não, o Fox teve planos diabólicos várias vezes. Na hora que a Miriam tá pendurada na janela, no episódio anterior desse, que ela olha assim pra Flávia, tá lá a Flávia e a Aline dentro da casa, e eu pergunto assim, ah, dá pra eu saber se tem alguma coisa sobrenatural, tal? Aí o Fox vira e fala, ah, você pode usar o seu poder de Boneyard aí. Aí eu usei, e só porque eu usei a porra do poder é que a Flávia descobriu que eu tava lá.
Ele esqueceu que quando usa o poder você deixa de ser imperceptível.
Não, nem não, esse é detalhe, que é bater na proteção, né?
E daí, bateu na proteção, ela se ligou que eu tava lá e deu a merda que deu. Quer dizer,
é verdade.
Do plano diabólico do nosso mais odiado narrador.
Que eu acho que vocês são dois enxeridos do caralho. Não tinha nada que encher o saco da Flávia, nem do culto dela. A mulher de Deus digna tava lá fazendo o trabalho dela. Vocês chegam lá pra estragar tudo. É isso que eu acho.
Yes!
E a polêmica? A gente vai falar da polêmica do teste, Fox?
Claro, não, claro, claro. Não, acho válido, acho válido.
Que é polêmico.
Tá, você quer falar?
Polêmico. Então, eu vou falar pro Eric, aliás.
Uou. Hein?
Eric, ó, se liga. A Miriam tava lá, morrendo, e tinha que escolher entre a vida dela e a vida da Aline, né?
Uhum.
Na hora que rolou tudo lá, a Miriam não ia matar a Aline. Ela ia morrer. Ela ia se deixar morrer, entendeu? Aí o que aconteceu? Como a Miriam é uma pessoa de carne e osso, ela não pode simplesmente escolher, ah, eu vou morrer, pronto, acabou. Rolou um teste de vontade ali. O Fox falou, ah, beleza, você é uma pessoa de carne e osso, se você quer decidir morrer e deixar outra pessoa não morrer, você rola o teste. Aí eu fiz um teste de vontade e daí a Miriam falhou, e daí que ela matou a Aline, entendeu? Aí a gente decidiu deixar de fora o teste, porque se fazer uma rolagem no meio de uma cena dessa ia quebrar tudo o clima.
Sim, 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 sim. E acho que foi uma das melhores cenas, assim, de todas as histórias. Porque pegou muita gente, minha opinião, pegou muita gente de surpresa, inclusive eu. Eu não achei que a Miriam ia fazer aquilo, cara. Eu achei que ela ia salvar a Aline, ia falar, não, já tive minha chance, ela tem o filho dela, tem o parceiro, tem o marido, vamos deixar eles, né, vamos deixar ela com eles. E não, aí eu fiquei, meu, como assim, cara?
Que meio filha da puta! Miriam, filha da puta! Tomara que a máfia de caipira mate ela!
Vai ficar presa no Olympique, né?
Não foi nem raiva que eu senti, acho que eu fiquei muito chocado pra sentir raiva, cara.
E foi algo terrível pra mim como Edu, cara, de o que fazer com aquilo, porque o cara já acabou de ver a porra toda morrer. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai matar a Miriam de raiva? Tipo, caralho, mais uma morte. E outra, como é que, sabe, ficou uma confusão na cabeça. Eu não consigo nem esclarecer como é que foi essa confusão na minha cabeça, mas foi uma coisa difícil de entender e de decidir, assim, tanto que, no final das contas, ele não acabou não querendo se vingar da Miriam e tal, mas foi algo bem complicado de digerir, né?
É mais desgraceiro que isso, só o Walking Dead, né?
Eu achei que o Edu ia matar a Miriam, cara.
Então, mas se o Edu se vinga da Miriam, ia dar um problema maior, porque ele tinha um pacto de sangue com os Geist, né? Ia dar uma treta aí, né?
É, não, ele ia sofrer, tipo, várias consequências, assim.
É, então, ia ser meio cabuloso pro Edu, né?
É, mas tem um detalhe que eu não sei se vocês se atentaram, que é o seguinte, a Aline tava fodida de qualquer jeito, porque a Miriam tem HIV, né? Tá nela, esse HIV fica em remissão porque ela tem o Geist, mas na hora que ela foi estancar o sangramento da Miriam e fez aquela confusão de sangue, a Miriam já... A Aline já tava com HIV, cara.
É, e eu não acho que a Aline ia sobreviver, tá ligado? Ela tinha sido baleada, tava perdendo sangue. Eu não acho nem que o Edu ia sobreviver se a Miriam morresse, porque ele ia ter que lutar sozinho contra a Flávia. Sim, sim, a Flávia era porreta, velho. Também, foi difícil.
É, mas ele poderia escolher não lutar também, né?
E o Fox, pra ajudar, matou a família, né? O Fox, pra ajudar a diminuir a culpa do Ivan, matou a família dela. Tipo, ele morreu também. Tadinho.
Então, mas esse final, ele foi feito numa base de escolhas. E eu fiz, na verdade, tem 4 ou 5 finais diferentes que poderiam acontecer. E esse final onde a família da Aline morre, é só porque a Aline morreu também. Caso ela tivesse sobrevivido, eu não ia apresentar esse final. Mas eu decidi fazer um final mais por escolha do que por deixar nos dados. Até eu tenho isso escrito e tal, já até tava cogitando lançar isso depois para quem tivesse interessado dar uma lida, mas foi tudo uma questão de escolha, e tinha um caminho onde a Aline poderia sobreviver sim, mas para a Aline sobreviver, de acordo com as escolhas, o que tinha que acontecer é que a Miriam teria que aceitar a proposta da Flávia, porque se ela aceitasse a proposta da Flávia, o que ia acontecer é que a Miriam seria curada, e depois que a Miriam fosse curada, a Flávia ia fazer um ritual de Unbinding, que chama no Geist, que ela ia tirar o Geist da Miriam. E aí, porra, ia ser drama,
né?
Na raça, ia destruir. Só que se a Miriam tivesse feito essa escolha, é zoado pra caralho. Só que se a Miriam tivesse feito essa escolha, aí seria um caminho onde a Aline sobreviveria. Assim. Então teve esse planejamento, tem múltiplos finais e tal. Teve todo esse lance que não aconteceu, mas por que isso, né? Um jogo de RPG, então. A gente planeja alternativas, mas a gente não planeja script.
E sabe o que eu ia te perguntar, Fox?
Pergunte.
O que, que a Aline ia falar pra Miriam? Você quer falar ou fica no ar?
Nada. Era a dramaticidade da cena.
Ah, tá. Ele não quer falar.
Eu achei que ela ia falar. Cuidado com os caipiras.
Tá todo
Na
mundo
verdade,
infectado.
Talvez ela tivesse a liberação de alguma coisa e tal. Que é até interessante falar a respeito do controle mental, que isso não é claro, né? Isso é assumido por vocês, mas eu nunca... Espero que tenha um trovão aqui, eu tô de volta naquela cena final, de repente. Acho que a Flávia tá se comunicando comigo.
A Flávia
comigo.
Voltando no túmulo.
Mas ela sabe que
Caralho,
eu gosto
chegou
dela,
aqui tá agora.
Certo. Mas é que, assim, esse lance até do controle mental é uma coisa, assim, que vocês assumiram, né? Mas isso não foi... explicitamente dito.
Eu entendi, eu como jogador, talvez o Edu também tivesse entendido, que ela não tinha noção do que... Ela não tinha noção de que ela tava manipulando a galera, ela simplesmente já tava acreditando nela. Foi a impressão que eu tive. Ela tava manipulando sem saber. Foi o que eu entendi.
Eu quero ouvir dos nossos ouvintes a impressão.
Eu ouvindo a história, cara, eu acho que a Flávia sabia sim o que tava acontecendo. Tanto é que a última cena foi a tentativa dela de absorver todos os poderes do Geist, né? Que, na verdade, o que pareceu é que eu quase acertei quando vocês perguntaram um tempo atrás. Ela era uma Signature também, né?
Não, mas foi por isso mesmo que eu virei e falei o seguinte, que eu falei assim, olha, eu não vou comentar, porque eu não posso comentar e tal, mas eu falei, ó, boa teoria, porque realmente, assim, chegou muito próximo... do que era, só a parte pessoal dela que não, porque a parte pessoal dela
também,
sobre não,
né?
Ter nada então, mas foi por isso que eu falei assim, eu falei, cara, vocês não vão adivinhar isso, porque era uma coisa muito pessoal. A inspiração da Flávia tem algumas camadas, pessoas diferentes que eu conheci e pessoas que têm uma história parecida com a dela, tipo, isso não foi totalmente inventado por mim. E eu juntei isso com outras coisas. Claro que a loucura do culto, eu não conheci ninguém maluco a ponto de fundar um culto pra matar os outros. Mas a história do abuso e tudo isso, assim, são pessoas que eu conheci de verdade, que sofreram coisas assim. Acho que nada a ver mencionar, muito pelo contrário, quem era. Mas eu peguei inspiração de pessoas que eu conhecia de verdade pra juntar num personagem que eu acho que ia ser mais completo do que se eu simplesmente inventasse na minha cabeça.
Pois é. Pesado.
E o senhor Eric Hunter?
Cara, eu vou na onda do Henrique. Eu até tinha pensado, quando o Edu deu um tiro nela, eu pensei, cara, ela não é humana. Ela é um Geist, mas peraí, não tem como ela ser um Geist, como que ela vai fazer o que ela tá fazendo? Eu fiquei, meu, sabe, minha cabeça meio que explodiu, né, nesses episódios finais. Eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo, velho? Tipo, eu tô boiando aqui, mano, não tô entendendo nada, o bagulho tá louco.
É engraçado porque a aplicação da regra do Geist, do sistema Geist, quando a gente põe só a parte descritiva, é até engraçado porque é uma regra simples que existe no sistema, que até o Edu e a Miriam já usaram, e que quando tá numa forma descritiva parece ser diferente, mas é a mesma coisa. Que, por exemplo, quando o Edu atirou na Flávia e não aconteceu nada, ela usou exatamente o mesmo poder que o Edu e a Miriam têm, que é de absorver o impacto do tiro com o plasma. Então ela simplesmente usou o plasma dela para absorver o tiro. Só que como ela é mais forte, uma Sin Eater mais forte, ela absorveu mais dano.
Sobre a manipulação, eu acho que a Flávia, né, só complementando a minha teoria que eu tinha comentado, é que ela achava que ela estava convencendo as pessoas a seguir o caminho dela, o caminho de fazer tudo aquilo. Só que inconscientemente ou sem querer, ela estava usando um poder fantasmagórico para manipular, mas ela estava achando que ela simplesmente estava ganhando as pessoas na lábia. Tanto que ela pergunta: eu tô forçando, não parece que eu tô controlando alguém? Eu por um momento achei que era cinismo dela, mas depois eu parei para pensar que realmente pode ser que ela não sabia que ela estava controlando de forma sobrenatural. Ela tava achando que ela simplesmente convenceu as pessoas a seguir ela. Foi a impressão que eu tive.
Não, cara, é o seguinte, ela é extremamente cínica, é isso que eu vou te falar. Assim, a ideia da Flávia atrás disso tudo é que, primeiro, ela é uma pessoa insana. Então não é que as coisas que ela fala porque ela tá tentando convencer alguém. Então, o que ela falava ali era o que ela acreditava de verdade. Porque ela é uma pessoa insana, loucura com atestado de loucura mesmo, entendeu? Isso era a forma de apresentar uma personagem que é louco, mas não é engraçado. Não é o louco cômico, é o louco de verdade, é o louco psicopata. E segundo, a respeito de controle, eu não vou falar nada, porque eu acho que é mais interessante que fique como está.
Yes!
A gente tava comentando a respeito dos Sin Eaters, que eles não ficam inconscientes mesmo depois de apanhar pra caralho, por isso que na cena final a Flávia continuava ali, tipo, olhando pros céus e tudo mais, assim. Que é a tortura do Sin Eater, ele não apaga mesmo que ele apanhe pra caralho.
E qual foi o ritual que fizeram com a Flávia? Você só falou, tipo, ele volta 2 dias depois e ok.
Ah, meu, né? A gente não pode falar essas coisas, né?
Ah.
Esse fica aí na imaginação das pessoas. Nem eu sei, o Fox não falou pra ninguém.
Mas fala aí, Eric, sua opinião sobre isso.
Eu tinha até pensado se não era a questão do plasma que tava curando ela toda vez que ela tomava um tiro, toda vez que tomava um chute e tal, porque, meu, ela tomou muito tiro e continuou lá. Eu falei, cara, como assim, meu? Deve ser o plasma.
Não, mas
é que na verdade o plasma ele só ameniza, não é que ele impede 100%, né? Explica aí, Fox, a mecânica.
É assim, o plasma ele torna qualquer dano que você tomar agravado ou letal em dano contusivo no final do turno. Mas se você tomar o seu total de vitalidade em dano contusivo, você não consegue mais lutar de qualquer jeito.
Então foi isso, ela tem muita vitalidade, levou dano contusivo para caralho, até não aguentar mais, entendeu? Uhum.
Não é só muita vitalidade, tava parando na armadura dela os tiros, na verdade. Porque quando ela se ativou em chamas, aquilo é uma manifestação de Geist, onde ela bloqueia parte do dano. Então, antes do plasma, ela já estava bloqueando muito dano com a manifestação dela.
Ah, é verdade. Ela faltava pouco para ela perder de vida, mas mesmo dando tiro atrás de tiro, ela recebia pouquíssimo de dano por causa desse escudo aí do fogo.
É, exatamente. Aquilo era um escudo, né? Ela não se atirou em chamas só porque era legal.
A Miriam também tem uma coisa parecida, que quando ela usa aquele poder de invisibilidade dela... Ela tá usando Shroud, né?
É, Shroud.
E daí ele já automaticamente acrescenta armadura pra ela também. E até por isso que quando ela tomou um tiro na janela, ela tomou um tiro que não foi tão fatal assim pra ela. E daí ela caiu no chão, ela absorveu parte do dano. Tudo por causa dessa armadura aí que ela invoca.
É, senão ela provavelmente não estaria viva, né?
Ah, quando a Flávia tava atirando fogo nela, ela também não ia sobreviver se não fosse pela armadura dela.
E é legal falar isso, porque tem gente que não manja, que nem eu, então é legal conversar, falar sobre isso. Porque fica, que nem eu, fica pangolho, tipo, cara, como assim ela tomou tiro e não tá morrendo e tal? Interessante, interessante a mecânica da história.
É, a gente tenta aproveitar esses leituras de mentes e tal pra esclarecer, né? Eu acho que é. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que não conhecem nada de RPG, tem pessoas que entendem bastante, que querem saber como que é por trás das cortinas, que poder que a gente usou na hora X e Y.
E são nomes muito complexos, cara.
É, e eu imagino que eu conheço de RPG tanto quanto você. Eu também sou um novato da RPG. E eu só sabia das coisas ali na hora porque eles estavam falando pra mim, ó. Ela atirou fogo em si mesma, então ela ganhou a armadura. Então eu sabia, mas se eu fosse um ouvinte também, eu também entender quanto você, cara. Tanto quanto você.
É daquele, ela atirou fogo em si mesma. Tá bom, eu espero ela queimar agora.
Mas isso é legal, porque eles tinham um plano que eles estavam falando assim, ó. A gente vai atacar fogo na Flávia e ela tá fudida, velho. A gente chega lá, ateia fogo nela e já era. Só que ela tem uma manifestação de Pyre Flame, do Geist, aonde que se atearem fogo nela, ela entra em transe e recupera todos os pontos de vida, porque ela tem essa ligação com fogo. Então eu achei interessantíssimo, nossa, caso esse plano dele se concretizasse, ia ser muito bom.
É, nesse caso, o fogo não resolve.
Não, não.
O Ivan desde o começo falava assim, porra, Rafa, você tinha que ter pegado fogo e fúria, cara, fogo e fúria, cara. Você tacava fogo em tudo e resolvia, cara, fogo e fúria. Aí na hora que a Flávia atacou, ele falou, tá vendo, Rafa? Porra, era pra ser fogo e fúria, aí você tinha resolvido.
Porque da hora que a gente tava criando os personagens, a gente criou bem assim, né? Eu falei, bom, eu quero uma personagem que ela seja mais discreta, que ela consiga se esconder bem e tal, que ela tenha furtividade boa. Então eu fui lá e fiz um personagem assim, né? E o Rafa fez um personagem diferente, com outros poderes, né?
Você fez o Bilbo, né?
É, eu fiz tipo Bilbo mesmo, com o anel embutido. O Rafa fez o Edu diferente e tal, com os negócios de maldição e tal. E eu falei, não, Rafa, fogo e fúria, Rafa, fogo e fúria.
É, sempre ficava falando isso aí.
Se a pessoa, a Flávia ia tacar fogo em mim, eu ia ficar mais forte.
É, ia ficar uma punhetice, um tacando fogo nos outros.
E os dois
Não, se isso tivesse acontecido, eu teria escolhido outra coisa pra Flávia, né? Poxa. Não ia deixar essa punhetice do fogo, taca fogo em mim, eu taco fogo em você, ia ser foda.
É o terrível diabo.
Ela ia ter poderes místicos com vinho, né? A Miriam Gosp, né? Ela recupera a vida, ué?
Pode crer.
O Ivan ficou maluco comigo, que ele falou, e esse vinho? Aí eu falei, não, cara, isso é um vinho normal. E era, de fato, um vinho normal. É que tem um ritual de cura. Um ritual não, né? Nossa, esqueci o nome do negócio. É uma cerimônia de cura. Onde chama... É uma cerimônia de cura que chama Man in the Mortal Coil. Pra você usar isso, que é curar outro Sin Eater ou outra pessoa, você precisa fazer ela beber álcool. Então, na verdade, era um vinho comum. E o que ia acontecer é que depois dela engolir esse vinho comum, a Flávia iria, de fato, curá-la. E aí o Ivan falou, porra, cara, mas ela ia me curar? Que merda que eu não fiz isso. Eu falei, ela ia te curar pra te fazer um ritual de unbinding, que é o que a gente já falou, que ia te arrancar um de dano letal por sinergia e ia ser louco. Aí ele falou, ah, então beleza, então melhor não.
Caraca, então eu tento fazer isso toda semana, tomando cerveja.
Porra. Só não serve pra ressaca, né?
É, basicamente.
Que pena.
Mas é legal falar que a gente teve vários, sobre a mecânica do Geist, a gente teve vários pequenos erros, assim, durante a execução. Se a gente pegar lá na primeira história, por exemplo, o Eduardo, ele duas vezes abre ferida na Caroline com o Curse, né? E isso não pode acontecer, ele não poderia jogar duas vezes seguidas a ferida nela. Mas, assim, o Geist, eu sou apaixonado pelo jogo, né? Motivos óbvios, eu adoro ele, mas eu sei que ele tem muitos problemas, assim, principalmente na escrita. E eles fizeram um Geist 1.0 depois, mas a gente não teve acesso a essa... nova roupagem do livro com algumas correções de regras. Então ele deixa muita coisa pra interpretação, que dificultou muita coisa pra gente.
É, na verdade, o que o Edu pode fazer é se ele tirar muitos sucessos, vamos supor que ele tirou 3 sucessos, durante 3 horas, aquela pessoa vai receber uma ferida por hora. E não é que eu posso fazer 2 feridas assim, jogo 2 vezes. Então foi um pequeno erro aí que a gente teve problema com a mecânica.
É, uma coisa, o Fox falou que realmente o livro do Geist não é o melhor, o livro mais bem escrito da White Wolf, né? Tipo, as regras às vezes são meio confusas. Uma coisa que a gente fez, que eu até vou indicar pra quem joga qualquer um dos jogos do World of Darkness, entra num site, chama wodindex.wixspace.com. Aí eu vou botar o link no post.
Você põe.
E, velho, tem um resumo. Eu ponho, relaxa. E tem o resumo de todas as regras lá, assim. Tem, tipo, aí torna tudo muito mais claro. Depois que a gente achou esse site aí, que a gente imprimiu as regrinhas mais claras, nossa vida foi da água pro vinho.
Veio bem a calhar essa, né?
Não, o Henrique manjou, o Henrique pegou, hein?
Não, mas foi. Realmente, a respeito de mecânica, a gente teve vários problemas que a gente daqui pra frente não deve ter jogando outras coisas. Mas não diminui nada do Geist, não. Ele ainda continua sendo discutivelmente meu favorito do novo World of Darkness, porque eu tô entre ele e o Promethean, mas isso é outro papo.
É muito bom mesmo, o cenário é sensacional.
Yes!
Só pra dar o parecer como ouvinte, né? Esses problemas, assim, das habilidades, né, as spells e etc, não transparecem pra quem tá ouvindo que isso realmente é um problema de mecânica, né? São coisas que só separar a atenção pra, né, no fato que a gente tá entretido com a narrativa da história. Então, tipo, ah, como assim ele usou Curse 2 vezes, né? É, acho que foi no Leandro que ele usou o Stigmata Curse. Teoricamente ele teria matado o cara,
Souza.
Né? No Souza. Pô, o cara Souza. Deu o Stigmata Curse nele e tirou sucesso pra caramba. Tipo, ele teria matado o cara lá, né? Mas, tudo bem, pro bem da história ele não morreu, né? Então não transparece como uma falha.
A vingança do Souza eu achei um elemento legal. Assim.
Legal, ele acha isso legal. Olha a mente diabólica do cara.
Não, pela história foi uma coisa bacana. Eu achei legal, assim, porque eles foram lá, fizeram e aconteceram.
Você é um sádico.
E o cara voltar puto, assim, e falar assim, porra, agora é minha vez. Eu achei que ficou tenso pra história, sabe?
Eu já sei que eu vou te dar de aniversário, Fox. Você acha isso legal? Vou te torturar. Você vai sentir na pele. É.
Mas eu acho que é do jeito que tem que ser, assim, porque quando rola essa tortura, rola essa tensão, quando finalmente vocês se livram do problema, rola um alívio maior.
É, sim.
Então esse que é o ponto. É igual a própria Flávia, eu acho legal porque, eu acho legal falar, eu não costumo ouvir os episódios depois que eu termino de editar eles e revisar, tá? Eu não ouço de novo porque eu já fiquei ouvindo aquilo 1 milhão de vezes, mas o final eu cheguei a ouvir várias vezes depois de pronto, e eu achei bacana porque você sente a raiva da Flávia, você quer que ela se ferre. E isso é legal, porque ela consegue torturar eles no começo e tá naquela posição de que, assim, eu mando nessa porra, vocês vão ficar quietos agora e vão sofrer. E depois, quando a Miriam fica puta da cara com ela e sobe lá com o Edu pra dar um jeito nela, eu acho que deu pra sentir uma satisfação. Claro que eu sou suspeito pra falar, né? Mas do ponto de vista de quem só ouviu o produto depois, eu acho que isso é legal.
É, não dá nem pra discutir com ela, né? Porque o Edu e a Miriam estavam lá falando... Ah, o Edu falou, né? Ah, então é assim que se resolve, você mata os outros. Aí depois ele fala, é que eu não lembro agora, falou alguma coisa, ela fala, ah, você questiona minha fé? Tipo, em vez de argumentar, é porque ela realmente é maluca, então não dá pra discutir.
Fanática.
Então isso dá uma sensação de desespero, assim, caralho, a pessoa é tão insana que não dá nem pra falar com ela.
É, não tinha outra saída, se não desse uns pipoco nela, não ia dar jeito.
Cara... Olha, eu acho que eu fui mais inflamado pelo ódio do Ivan, pelo personagem da Miriam, do jeito que ele falava, eu falo assim, não, acho que ele tem razão, deve ser isso mesmo.
Nossa, eu tava com muita raiva.
É, então.
A Miriam subindo em cima dela.
Só que foi uma raiva verdadeira, cara. Não foi um negócio tipo assim, ah, eu vou me fazer de putinho pra ficar engraçado. Você realmente estava bravo, né?
Não, ele tava puto, então, tava muito puto.
Merece o Oscar.
Pra mim, como observador da história, foi bem legal ver o desfecho. cada mania com a sua loucura. E ela foi consumida pela loucura dela.
Não, totalmente.
Esse foi o fim. Esse foi o fim. Ela foi consumida pela loucura dela. E foi legal sentir a realização dos personagens, né? De vocês, jogadores, deixando. Pô, a gente chegou no ponto que a gente precisava. É assim que vai acabar a parada, né?
Foi sensacional, não. Eu sempre tento atuar o máximo que eu posso, né? Porque o Crônicas é uma sessão de RPG e também é uma sessão de... É um audiodrama, né? Então, assim, eu tenho que me empenhar pra atuar o máximo. Porque muitas vezes numa sessão de RPG você diz sua ação e tal e não precisa atuar tanto. Mas quando eu tava em cima da Flávia matando ela, velho, eu nem precisei atuar. Foi natural.
Cara, eu tava muito chocado com o lance da Aline com o Edu. Eu pensei, meu, o Edu tá tipo muito putaço. Cara, acho que foi uma das melhores atuações, entre aspas, do Rafael na Crônica e do Ivan. Então, nem pensei muita atenção assim na Flávia, depois dos tiros e tal. Eu tava muito. Eu tava focado no Edu e na Miriam. Eu falei, meu, ele vai catar a Miriam ainda, meu. Vai acabar esse negócio com ele dando um tiro nela.
Ah, você ainda queria a vingança da Aline.
não é nem isso. Achei que ficou digno, foi um final digno. Qualquer coisa longe disso seria muito clichê e ia ficar super sem graça. Faço das palavras do Henrique e as minhas, sem nada a acrescentar. Além de que os três mereciam um Oscar, né, meu? De melhor atuação.
Obrigado. Não, é difícil, cara, é difícil. Sou uma pessoa muito chata e muito crítica quando eu pego outras histórias e outras coisas. E eu fiquei tentando contar o que eu podia e o meu maior cagaço foi o final. Porque se a gente construísse uma coisa legal, chegasse no final e quem ouvisse falasse assim, ó, puta, o final foi ruim, sabe? E aí ia ser...
Lost!
Teve uma consultoria aí do escritor famoso que me aconselhou a dizer que no final, na verdade, eles estavam todos sonhando. O Rafa tava... O Eduardo tava acordando na cama do hospital. Foi tudo um sonho.
É, Walking Dead.
Eu falei que devia ser o sonho do cachorro.
Teve uma coisa que eu senti falta durante a crônica, os outros episódios, né? Que aconteceu, acho que no terceiro episódio da primeira, que foi no bar. Foram as batalhas dos Geists, né? Os Geists ficaram totalmente secundárias, cara. Eles praticamente só apareciam nas manifestações de poder. Eles não tomaram mais a frente pra ação, né? Eu achei que, como isso tava muito ausente, isso ainda ia acontecer contra a Flávia. Tipo, no momento final, ela ia liberar o Geist dela e ia rolar uma treta dos Geists.
Cara, o cara adivinhou o final de verdade. Você adivinhou o que ia acontecer de verdade. Isso ia acontecer, essa era a ideia pra esse grande final. Só que a gente chegou num ponto de exaustão. A gente chegou num ponto, assim, que... Cara, a gente já tinha dado tudo, a gente terminou isso 5 horas da manhã, cansados, tipo, com a cabeça cheia, assim, e foi muito complicado pra gente, mas de fato, e aí, é principalmente erro meu, e eu reconheço, deveria ter acontecido sim.
Mas eu vou te falar o seguinte, que talvez... também tenha muito das nossas escolhas, Edu e Miriam, porque pra gente ia ser muito contraprodutivo fazer isso. Em termos de regra de RPG, a Miriam se vestiu com o Geist dela como o Edu fez na primeira história lá contra a Caroline, ia ser pior, ia ser péssimo pra ela, porque ela ia estar, ao invés de se protegendo com o Geist, né, botando os Geist pra lutar, ela ia estar se expondo a proteção dela, que é o Geist, e se a Flávia atacasse fogo no Geist dela e o Geist dela morresse, ela tava fodida. Ela ia morrer junto.
A ideia disso ia ser depois que a Flávia caísse. Ia ser Geist
contra Geist.
E eu
acho que
Geist,
é uma coisa, né? Que o próprio Edu e Miriam chegaram na conclusão que lutar com poderes, qualquer coisa relacionada ao Geist, eles não tinham a mínima chance contra a Flávia. Então a chance...
É, a Flávia era muito poderosa.
É, a chance deles era no físico mesmo, sapecando ela, sentando o dedo, né? É o único jeito, cara, porque a mulher é forte. Não tinha como.
É, tem um... Falando a respeito de mecânica, tem o um nível da Psyche, de cada Sin Eater. E a Psyche funciona como uma defesa de um Sin Eater contra poderes de outros Sin Eaters. O Edu e a Miriam, eles têm a Psyche 1. A Flávia tinha a Psyche 4. Então, qualquer poder de Geist que eles fossem jogar em cima dela, eles iam estar sob uma penalidade de menos 4. Então, se eles tentassem, de fato, jogar qualquer poder em cima delas, ia ser muito inútil.
E daí a gente ia mais se ferrar se a gente usasse nossos Geist para lutar com ela do que usar o balaço, bom e velho balaço.
Que o psicopata da Miriam, a solta, ia ser muito divertido, ia, cara.
Ah, ia ser interessante.
O Geist da Miriam, ele é torturado, na real.
Ah, o psicopata é o da Júlia.
Da Júlia.
Ah, é o da Júlia que é o psicopata, desculpe.
Isso.
É. Confundi os Geist.
Da Júlia é medo.
Na verdade, do Edu é a Enxama, né? A Quarteto Fantástico.
A queimada,
isso.
É. Pode crer. Homem brocha, né? Homem brocha.
Yes!
E o bar? Vai rolar mais crônicas com o bar ou vai ficar lá, tipo, perto das sete quedas mesmo só? Quem vai chegar perto lá do Calaveras?
Então, na verdade, uma das coisas pra gente que foi uma coisa até triste, que a gente percebeu depois, caiu a ficha pro Ivan, como ele comentou e tudo, é que a gente se tocou que acabou, né? Porque na verdade o Geist acabou. Não tem mais Geist, agora a gente vai partir pra outros jogos. Então, por enquanto, a gente vai deixar tudo isso em aberto.
O Calaveras, o bar Calaveras, ele seria um centro de operações, né?
O QG.
E a ideia seria que é o QG. Então, aconteceu outras histórias e tudo mais naquele QG. Mas como a gente fechou a crônica e a gente resolveu encurtar, fechar agora e dar espaço para outras coisas, outros personagens, outros tempos, outros sistemas, porque RPG é uma coisa tão grande, com tantas possibilidades, que se a gente se limitasse só ao Geist, eu acho que seria um tiro no pé até. A gente vai vir com outras histórias aí, em outras temáticas, e eu acho que com personagens também que vão acabar agradando aí geral também.
Ouvindo o primeiro episódio, ele pareceu, obviamente, uma adaptação de vocês ao universo, né, do Geist, mas ele teve uma pitada, assim, de descobrimento pra gente também. Eu acho que a primeira história foi envolvente pela mecânica do Geist, mecânica do jogo, e as outras foram mais envolventes pelo enredo. É isso que eu senti, pelo menos, da história.
É, com certeza. Ela chama como devorar pecados, inclusive, porque a intenção era justamente essa. Como fazer o trabalho de um Sin Eater.
Yes!
O outro ponto positivo pro Fox, né, que, como dito, ele faz uma parte das edições das vozes e isso ajudou muito. Deu pra dar uma viajada legal nas vozes Geist aqui.
Valeu,
eu ouço até hoje, eu mesmo, agora sem puxar o saco porque é o meu próprio podcast, mas eu até hoje dá medinho quando ouço as vozes dos Geist.
Cara, eu falar isso,
é
meu.
Bem legal.
Nossa.
Principalmente a primeira, que ela tava muito brava, tipo os gritos dela, tipo, sai! Desculpa, moça, deixa eu desligar aqui.
Eu achei que eu tinha sido o único, cara, que tinha ficado com medo das vozes dos Geist, porque eu tenho o costume de ouvir o podcast à noite, quando tá mais tranquilo, e eu deixo tudo apagado. Então, na hora que começava, que eles começavam a falar, meu, eu parava, dava um pause, acendia a luz. Sério, era muito sinistro, cara.
É, todo mundo. A minha irmã parou de ouvir por causa das vozes.
Você falou, né?
Eu só queria acrescentar que um pró é que a Miriam parou de ter fome, né? Nesses últimos episódios, ela não tinha nem tempo de pensar em comer, né? Porque nos outros eu ria muito, toda hora ela tava comendo, cara.
Meu, sabe que uma coisa que eu me toquei toda vez que eu tinha que fazer a ilustração? Eu me toquei que a Miriam não trocava de roupa, cara. Ela não voltou pra casa dela pra trocar de roupa. Em momento nenhum. Desde que passou aqueles 3 meses dos primeiros episódios, ela não voltou pra casa dela. Ela comprou a roupa, ficou na casa dela, e daí, tipo, ah, beleza, rolou aquele episódio que eles se encontram no cemitério, e daí, tipo, ah, beleza, vou fazer aqui um shortinho, uma camiseta preta com o logo do Crônicas e tal. Aí, tipo, depois Eu fiquei repetindo o shortinho com a camiseta preta toda vez, porque ela não voltava pra casa pra trocar de roupa.
Foi meio de volta às origens, né? Ela tava meio cracuda nos últimos dias,
né? É, tava. Ai, cara. Ainda bem que não tem cheiro, pode ser.
Yes!
Henrique, Eric, eu queria agradecer muito a presença de vocês, terem ouvido tudo, terem topado gravar com a gente. É muito legal ter feedback, trocar uma ideia assim, com quem não tá participando do nosso processo, porque pra gente quebra muita magia, muita coisa, né, do que a gente faz, do que a gente sabe. Então, cara, muito obrigado por vocês terem topado o convite de gravar com a gente, terem ouvido. Espero que vocês gostem do que tá por vir. E é isso aí.
Cara, eu queria acrescentar que a gente tá no comecinho, a gente ainda tem poucos ouvintes, poucos assim, né, poucos comparado com os podcasts, que você vê 40, 50 pessoas mandando mensagem pra gente já é um número que pra nós, pessoinhas, já é um número legal, mas é muito bacana ver vocês dois como um exemplo. Vocês são dois ouvintes que desde o início estão acompanhando a gente, que comenta, que participa, tem alguns outros ouvintes também que participam, mas vocês são um deles, e o que vocês fazem pra gente é muito legal, cara, é o que faz a gente continuar fazendo o que a gente faz. A gente já falou isso várias vezes, mas eu repito, é muito legal ter isso, ter ouvintes como vocês. Então, valeu, obrigado, e obrigado por ter participado de hoje.
Ah, eu não gosto. Brincadeira, gente, brincadeira. É brincadeira, gente, porra, meu, os dois já falaram, eu não vou ficar repetindo. Então, um abração aí pra vocês dois, brigadão por terem vindo.
Meu, valeu, eu que agradeço. Estou emocionado, estou chorando aqui.
Vai dar uma de Miriam, né? Eu vou chorar.
Eu vou chorar. Bom, galera, obrigado aí pela oportunidade de participar do podcast de vocês aí, estar um pouquinho mais envolvido com a história. E espero participar de outras gravações aí.
Opa, com certeza, véio. Com certeza, Henrique.
Maravilha, nos vemos por aí.
Eu, cara, só queria, pô, de novo, agradecer imensamente pelo convite. Muito obrigado mesmo, cara. O trabalho de vocês é muito foda mesmo. Parabéns. E logo mais saiu um. Tá saindo um artigo, meu. Tô escrevendo um artigo. Desculpa a demora, que tá meio corrido por aqui. Mas logo sai, eu mando o link lá, marco vocês. Espero que vocês gostem.
Pô, eu quero ver, meu. Quero ver, quero com ver certeza. Isso aí também. Tô ansioso pra ver esse artigo aí.
E desejar sucesso pra vocês, pro Henrique.
Com isso, a gente encerra o nosso assunto sobre a nossa crônica de Geist. Foi muito legal pra gente ter terminado essa primeira crônica. Fantástico. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir. Vamos agora pra nossa leitura de e-mails e comentários sobre o nosso último Leitura de Mentes e o último episódio da crônica. Obrigado.
Ler aqui os comentários que foram enviados pra gente nesse final de crônica, que tava ótima.
Tava xablau.
Tava xablau.
Xablau.
O primeiro comentário aqui que eu vou ler, quem mandou foi a Carla. Ela mandou assim: gostaria de parabenizar a finalização da crônica e dizer que cada episódio que acompanhei foi carregado de emoção, uma emoção que te prende e que te deixa pedindo mais e mais. Não só a emoção, mas a qualidade dos efeitos, do andamento da história, a narração e a arte das imagens é espetacular. Gostaria também de desejar sucesso a vocês, de coração. Espero acompanhar muitas histórias ainda. Parabéns novamente, Cristiano, Ivan e Rafael, pelo excelente trabalho. Até a próxima.
Aê.
Piscadinha.
Valeu, Carla. Aê.
Obrigadão,
legal,
Carla. Que bom que você gostou. Dá trabalho.
Aê. Valeu, Carla. Beijão.
E agora aqui para os e-mails, a gente recebeu um e-mail da Juliana e ela disse o seguinte: olá, rapazes, me chamo Juliana e sou artesã. Meus acentos sumiram. Tá sem acento. Não costumo mandar e-mails, mas o sentimento de revolta é tão grande que dessa vez estou escrevendo. Gente, que trabalho é esse de vocês? Eu não sei quem é o Fox para odiar ele. Pô, eu sou eu. Ué. Mas tive o prazer de conhecer as pessoas por trás de Miriam e Eduardo, e vocês são ótimos. A edição é ótima, o volume das vozes, da música, os efeitos estão de parabéns. É um trabalho maravilhoso e para mim só perde pro Nerdcast na qualidade do áudio do microfone. O que vamos combinar não importa tanto assim quando a história tem consistência, um enredo um enredo envolvente com personagens cativantes. Afinal, foi só na RPG de vocês que eu chorei duas vezes.
Então isso deve ser bom, é um bom sinal, eu acho, né?
Eu acho que é uma satisfação pessoal minha, assim, eu gosto quando acontece.
Você é um maldito, você faz as pessoas chorarem.
Faça as pessoas se emocionarem, você tem que ver pelo lado bom da coisa, não assim, pelo lado ruim. Não é um choro maldoso.
Bom, eu chorei um monte de vezes durante a crônica.
Rolou uns mentiras. Vamos lá. Obrigada por lutarem contra o cansaço, o calor, o sono e a preguiça para nos entregar essa radionovela milhões de vezes melhor que qualquer uma da Globo. Vale a pena esperar pelo próximo capítulo. Abraços e sucesso. Muito obrigado, Juliana.
Muito obrigado, Juliana.
Abraços e sucesso pra você também.
Oh, pra todos nós, muito amor e lágrimas.
Quero ver você
não chorar, não olhar pra trás.
Aliás, tem um comentário do Alisson aqui, o Doom Red Mage, que foi muito engraçado.
Foi muito bom.
Ele mandou assim: bom episódio, mas eles mereciam morrer.
Ô louco, ô louco.
Aquele cara apareceu do nada mesmo?
Bom, que cara?
Mano, eu não faço ideia de que cara que ele tá falando. Eu não faço ideia de quem ele acha que mereceu morrer.
Não, eu acho que eu consegui interpretar aqui. Primeiro, eu acho que ele é o nosso primeiro representante do time da Flávia. Eu acho que eles mereciam morrer, no caso era pra vocês dois. Eu concordo com ele, inclusive. Acho que devia ter morrido mesmo.
Que filho da puta. Fazer toda a trajetória para os dois morrer no final.
Então, e aquele cara apareceu do nada, eu acho que ele tá se referindo ao Leandro. E aí, Alisson, o que acontece é o seguinte: cara, ele tá na história o tempo todo sendo mencionado, assim.
Mas aí, aquele cara, ele quer dizer o Leandro, que apareceu do nada, o Lucas, amigo do... Como é o nome? Do Eduardo, ou o Antônio?
Cara,
eu
não sei.
Também pensei nos três. Porque qualquer um que for, foi mencionado, e se for o caso do Antônio, acho que é pior porque ele tá nos episódios, né?
Eu tô achando que ele tá falando do Lucas, viu?
Será?
É, porque é o único que apareceu do nada, que não apareceu antes.
É, tem menções pequenas, né? O Leandro também não apareceu antes, né?
É, mas ele é mencionado bastante, o Edu fala que quer se vingar dele e tal.
Bom, eu acho que assim, a parte de quem tenha sido, ninguém apareceu do nada.
É, mas tudo bem.
Ou será que ele ouviu alguém que a gente não ouviu?
Hã? Pode ser, cara. Pode ser que tem mais alguém aí.
Ouvindo o Gast, eu não duvido nada.
É, nas nossas primeiras gravações tinha um monte de fantasma lá. Fechando porta, abrindo porta.
É, quem acompanha a gente desde o início sabe que houve porta fechando, janela balançando. O negócio não foi fácil. Inclusive, havia um jogador a mais, que ele não tá mais entre nós, a gente teve que tirar ele do jogo.
Caramba,
do podcast.
Cara.
É pra dar mais audiência, gente. Tem que falar que a gente morreu gravando.
Porra, aí estoura esse podcast, né? O problema é que aí quem morreu não vai ganhar dinheiro.
É igual o Exorcista, né?
É, então, exatamente. Ah, assim, é.
Acho que alguém que participou do podcast tem que morrer.
Cara, eu tô suave, obrigado, eu vou passar essa por enquanto.
Acho que o Doom Red Mage já tá mais do que feliz com a nossa leitura do comentário dele, que a gente tá querendo que todo mundo morra mesmo.
É verdade. Mas brigadão, Alisson, por ter escrito pra gente. Espero que você tenha gostado, mesmo com ele sobrevivido.
O Alisson é daquela música do Jordi, né?
É? Qual a música do Jordi?
Alisson.
Meu Deus, cara. Eu conheço, velho, mas você tá muito velho. Não é porque eu vou fazer 30 anos e você tem que ficar me sacaneando, pô. Vamos lá, mensagem do Facebook.
Peraí que eu vou no banheiro rapidinho.
Tá certo.
Alô? Alô? Vocês estão me ouvindo?
Infelizmente sim.
Aproveitar que o Rafa foi no banheiro. Eu vou ler um comentário aqui da André Lúcia.
Caralho. Quem que é, mano? É o irmão do Rafa esse aí.
Não, o irmão do Rafa não sabe também que eu existo no corpo de um cachorro.
Caralho. Fale, criatura. Olá. O cachorro mesmo, brother. Isso não é de edição, viu?
Me desculpem. Meu disfarce não tá funcionando muito bem. O comentário da Ana de Lúcia foi o seguinte: me perdoem a demora em comentar dessa vez. Não foram dias fáceis, mas vamos lá. Não sei se já tô no direito de pedir, mas quero que o extraterrestre leia esse e-mail. Olha só, que coincidência. Senti a falta do Fox. Quero saber se ele ouviu o podcast onde vocês descem a lenha no mestre, ou melhor, no narrador.
Eu ouvi, sim, eu ouvi, e por isso que eu quase matei eles depois. Os caras são tudo folgados. Você vai ali na padaria comprar um cigarro, você vê o que eles fazem com você dentro do seu próprio podcast. Mas tudo bem, esse aí tá guardado, viu? Não é porque acabou a crônica que eles vão se livrar, não.
Continuando. Sim, eu procurei o pai de família no YouTube. Vocês destruíram minha infância, porque só pra constar, eu ouço isso aqui por teimosia. Não sou maior de 18 anos.
Vixe, olha lá.
Vixe, é cadeia.
Cadê? Tá aí, hein? Por sua conta e risco, o Crônicas Dementes não se responsabiliza por nada disso.
E não, não mostrei pros meus pais, senão eu apanhava. KKKKK.
Não mostre isso
pros seus pais. Nem eu que tenho quase 30 mostro um negócio desse pros meus pais.
Inclusive, deixa eu fazer um comentário rápido, cara. Ouça o Crônicas no fone de ouvido, por favor, cara. Senão vão achar que vocês são malucos, ou que nós somos malucos, ou que todo mundo é maluco nesse mundo.
Ah, só porque tem um cara imitando a voz de extraterrestre.
Um cachorro, na verdade.
Desculpa, o cara imitando um cachorro imitando a voz de um extraterrestre, né?
Você ridiculariza o meu ser.
Caralho.
Desculpa, eu juro que eu não quis te ofender.
Vamos lá.
Super apoio a mudança para episódios quinzenais, intercalado com um LDM, e já sugiro que a Thalita V vá aí de novo, porque sim.
Thalita o quê? Thalita V.
Thalita Ué.
Não, é Thalita V, cara.
É Thalita Ué.
Ela vai ficar brava. Pode ter certeza que a Thalita volta, viu? Parceiraça nossa, tá sempre dando um super apoio pra gente. Com certeza ela volta numa edição em breve.
A Thalita Ué mora no nosso coração.
Ouvi esse episódio de madrugada. Parabéns. Não dormi de noite. Ótima dramatização. Que introdução foi essa? Eu odeio Fox. Usei a tag só pro Fox se sentir amado, porque com essa introdução, merece.
Ela tá se referindo à introdução do episódio anterior, né? Ela mandou isso pra gente no penúltimo episódio, então vai ficou pro anterior.
Ah, tá. Do É Todo Mundo Veio, Chris?
Isso, foi depois do último episódio do Crônicas, onde teve a abertura do Geist, do ritual. Que bom que você gostou, inclusive, brigadão.
Conseguiram terminar no Oi, Oi, Oi de novo. Estou com o coração partido pela Miriam, e é isso aí. Amo vocês, beijo no coração e até a próxima edição. Eu sempre quis dizer isso.
É André Lúcio ou é Ivan isso aí?
Já pegou o bordão.
Parabéns, Ivan, você já tá apto a trabalhar no Zorra Total.
Agora eu preciso sair, gente. Preciso sair porque o Rafa tá voltando do banheiro. Eu fiz cocô na sala pra ele demorar mais, mas ele já limpou.
Nossa, que aggressive. Você tá ligado que eu imagino você igual aquele cachorrinho do Man in Black, né?
Não sei do que você tá falando.
Bom, volta pro seu planeta, Ashta.
E aí, gente, beleza?
Opa!
Vamos falar o comentário da André Lúcia?
Lavou a mão, Rafa?
Já foi.
Lavei.
Acho que não lavou, não.
Já foi? Vocês falaram?
É, falamos.
Beleza.
Tem uma presença ilustre entre nós.
Ah, tá, beleza.
A gente recebeu também um e-mail de Lucy Melark, que diz assim: o que foi esse episódio? Antes de mais nada, é André Lucy.
Olha só, que dia. Surprise, motherfucker.
Por algumas coisas eu precisei desativar outro perfil, mas como já tinha esse reserva, resolvi mandar o que eu achei aqui, por aqui mesmo. Antes de falar do episódio, eu quero falar sobre o LDM. Não muito, prometo. Vocês têm uma história de praticamente uma vida. O Ivan tem mais tempo de RPG do que eu tenho de idade. É verdade, eu tô velho.
Velho, mano.
Eu tenho uma história tão confusa que daria uma leitura só falando disso. Pouparei vocês da minha experiência com RPG e como eu cheguei até ele. É, porque o último Leituras foi sobre, né? Por que diabo jogar RPG? A gente falou sobre de como a gente começou a jogar também de novo, né?
Sim, exatamente. Sim, sim.
Agora o episódio. Velho! Vocês merecem um Nobel de superação. Eu vi toda a crônica desde o primeiro episódio, resisti ao teste do tempo e de qualidade do áudio e cheguei até aqui, vendo vocês no nível em que chegaram com esse encerramento, tanto na qualidade do áudio, quanto na dramatização e no desenrolar da história. Meus parabéns. Não sei se a partir de agora serei tão assídua nos comentários das próximas crônicas, já que minhas aulas estão para começar. Mas não deixarei de ouvir. Sempre que puder, passarei aqui. Veja só, tô usando o perfil reserva/fake só por causa de vocês, para dizer o que estou achando da história e dos personagens. Sentirei falta da Mira e do Edu, mas agradeço a vocês por terem criado esse universo e aproximado todos nós a ele. Amo vocês. Beijo no coração e até a próxima edição. Aê, André Lúcia.
Muito bem, querido André Lúcia. Sentiremos falta dos seus comentários.
De vez em quando dá uma passada pra gente não sentir falta, viu? Você mora no nosso coração mesmo.
Olha, da Miriam e do Edu eu confesso que não vou sentir falta não, cara. Já tá me dando no saco aqueles dois. Ainda bem que acabou.
Você tá precisando de amor, Fox.
Você é mentira. Tá muito cinza. Eu já falei, amor de playground, cara. A gente bate porque a gente gosta. Vamos passar agora em comentários no nosso post do Facebook. A gente tem aqui o Jorge Bezerra, que ele falou o seguinte. Fala, galera. Que final cheio de reviravoltas, surpresas e dilemas. Tivemos cenas de explodir cabeças. Parabéns mais uma vez, estou ansioso para a próxima crônica e curioso para saber do que se trata.
Aê.
Alô, Bezerra!
Alô!
Isso pra mim é aposentadoria de malandro. Nossa, hoje eu tô muito musical, velho.
Ah, não. Isso porque o músico sou eu, né? Mas hoje o vírus pegou o Ivan.
É, hoje eu tô com a corda toda.
Tá. Obrigado, Bezerra.
Valeu, Jorge. É, ele tinha até colocado um spoiler aqui, inclusive, né? Sobre a morte da Aline.
Ah, é.
Que ele falou que foi uma das cenas... Eu acho que foi a cena que define o final mesmo, né? Eu acho que foi o maior impacto, talvez, tenha sido esse.
Não, ele falou com essas palavras. E a cena em que a Miriam mata a Aline? Foi de explodir cabeças.
Você literalmente.
Literalmente.
Provavelmente da Aline.
Não, mas ele editou o comentário dele, o cara foi super legal.
Foi. Mas não é culpa dele, é culpa do Ivan, que vai lá e posta. A gente, comenta aqui.
Não, pera aí, eu não falei comenta aqui, eu falei comenta no post. Eu me referi ao post do site, não o post do Facebook.
Entendi, ué, entendi.
Erro meu. Da próxima vez eu vou ser mais específico.
Sem problema.
Bom, e o próximo comentário é o do Eric, que participou do podcast. Ele disse o seguinte.
É, ele veio, é porque a gente gravou faz uns dias já, então ele esqueceu aqui, ele fez um adendo, né?
É, ele se lembrou, de algo que ele não, que ele deixou de falar, né?
Entre uma abdução ou outra, aí veio a ideia.
Exatamente. Será que meu comentário conta? Haha.
Conta.
Abre spoiler. Tem uma questão que ficou em aberto e esqueci de fazer na gravação. O que aconteceu com a Flávia? Fecha spoiler.
Eu acho que ele fez esse comentário na gravação, não fez?
Não, acho que não. Acho que não.
Essa pergunta?
Será que ele fez essa pergunta na gravação? Bom, não sei, então vamos responder.
Eu acho que os ETs que abduziram ele limparam a mente dele.
Pode ser bem MIB mesmo, né, cara?
Bem MIB. É a máfia dos caipira que limparam a mente dele.
Pode ser.
Com tapioca.
Olha só, deu com tapioca, cara! Cara, não chega, cara. É muito ruim esse negócio, meu Deus,
cara. Você come a tapioca que o leite condensado apaga a memória.
Nossa, não, cara.
Mano, a gente tem um podcast que tem uma leitura de um extraterrestre que é um cachorro.
É, tá valendo qualquer coisa, é verdade. A tapioca aí é só um vale-brinde. Mas de qualquer jeito eu vou responder a pergunta dele. O que aconteceu com a Flávia, a gente não vai dizer. Não é importante.
Pergunta pro Antônio.
É, então. Pergunta pro Antônio.
Bom, ele continua. Galera, foi um prazer enorme gravar com vocês. Acho que só fiquei tão nervoso daquele jeito quando tive que operar aquelas máquinas de cortar frios na padaria.
Caraca, mano.
Porra. Da hora, velho. Mas isso aí você tem a possibilidade de perder um dedo, né? Aqui não.
Não sei,
ou,
né?
Ó, das duas, uma. Ou ele é, ele é padeiro, ou ele o padeiro tava de folga, ele foi lá e ficou cansado de esperar e cortou os próprios frios.
Tem a teoria de que ele é um padeiro das sete quedas, na verdade.
Pode crer, velho.
Olha lá.
Será que, ou então, ele pode ser da máfia dos caipiras e tava cortando a galera, tá ligado?
Cara, você tá falando tanto de máfia caipira que eu vou usar isso em algum jogo e ainda vou pôr a máfia caipira, cara.
É, e o frio que ele, os frios que ele tá se referindo são os presuntos.
São os presuntos.
Olha só, entendeu? Né? Você viu que tem toda uma relação aí. Máfia caipira, presunto, cortando.
Caraca, então, velho. A vai máfia juntando, caipira,
vai
velho.
Vai juntando essas informações que talvez um dia você vai usá-las.
A gente tem que fazer um Crônicas de Mente estilo Godfather, só que caipira, tá ligado? Isso é muito bom.
Ah, meu Deus. Beleza. Que mais?
Ele terminou dizendo: sucesso, folks. PS, tem previsão de qual suplemento vão usar para a próxima crônica? Porque só o fato de não terem usado algo medieval, nada contra, só pra deixar claro, já foi super interessante. E a história se passando no Brasil deixou tudo ainda mais maneiro. Então, fica aí a dúvida de outros ouvintes. Teremos algo medieval ou será que vamos passar para algo noir? Seria maneiro, muito blues e uma São Paulo coberta pela neblina. Opa, já estamos falando do livro do Eric Novello.
Opa, fez um jabá aí inusitado.
Olha só. Forte abraço.
É, então, na verdade já tá gravada a próxima crônica. A gente tá em processo de produção, mas ela já foi gravada. Não vai ser alguma coisa medieval. Não vai ser dessa vez, quem sabe mais pra frente.
Ainda
eu
não.
Sou do time do Eric aqui.
É, então, não. Eu acho que eu vou falar... A próxima crônica vai ser de... Tá. Mas eu acho que vocês vão curtir pra caralho.
Isso, vai ser sobre isso. Eu acho que tá na hora de a gente encerrar. Queria falar uma coisa que eu esqueci de dizer. Eu meti uma referência de BioShock Infinite no meio do último episódio e queria saber quem pescou. Se alguém pescou, comenta.
Nem eu sabia dessa, hein?
É, mas tem. É uma referência clara, assim.
É o último episódio do Crônicas ou do Leitura de Mentes?
O último episódio do Crônicas. No último episódio do Crônicas, no meio do jogo, tem uma referência claríssima a BioShock Infinite.
O Infinite, eu não joguei. tem um comentário que a gente esqueceu.
Qual comentário que a gente esqueceu?
É um comentário do Paulo Utz, eu não sei como ler, Utz, que foi no post do último episódio. Ele disse: puta que pariu, foda pra caralho!
Como que a gente esquece de ler isso, porra?
Como a gente ia esquecer, cara? Pô, cara, valeu, Paulo. Um abraço.
Um abraço, olha que você gosta do próximo. Mas é isso aí, eu acho que a gente já tá se estendendo demais.
Demais.
É. É gigante.
Então valeu e até a próxima vez.
Obrigado, ouvintes dementes. Abraço.
Um beijo no coração, até a próxima edição. Fui.
Ok, tá gravando.
Um, dois, três.
Nossa, o que foi isso? Porra, foi essa?
Bate o microfone. Eu abri as mãos.
The fuck, man.
Qual é o seu nome mesmo?
É Mirtes.
Vilma.
Mirtes, cara. Eu tinha falado Miriam, se ela não lembra. Então
não, eu não lembrava, eu Fox, senão ela nem ia perguntar, era só ter.
Leandro engatilha a arma apontando pra sua cabeça. A Flávia vai até você e vai inclinando o vinho na sua boca.
A gente precisa de um final alternativo que aparece o Chapolin Colorado.
Ele aparece com a buzina paralisadora. Aí tá ele com a arma assim, aí ele tira a mira e bota a Flávia no lugar.
Aqueles gatos malucos.
Outro dia a Bruna me acordou com medo do gato, velho.
Medo do gato?
É, que um gato começou a miar. Aí a Bruna, mó desespero assim. Ivan, Ivan, o que foi, Bruna?
Aí o gato Ivan, o gato Ivan. Aí eu tinha acabado de acordar, olhei pra ela e comecei a rir. O gato Ivan, o gato. E ela não tinha acordado direito ainda. Ela é um desespero, calma, velho.
É muito bizarro o ser humano quando tá nessa fase acordando, né, cara? Que tá... Você fica lesado.
Aí depois ela falou, não, meu, eu achei que o gato tava na sala. Eu falei, meu, daí se tivesse um gato na sala, eu ia botar ele pra fora e pronto. Tô desesperada com medo do gato.
Eu falo dormindo, tá ligado? Aí teve uma vez que eu dividi a quarto com a minha irmã em Mônima, né? Aí teve uma vez que minha irmã entrou em pânico, velho. Eu tava sonhando, falando, e eu ficava, Mel, Mel, ela tá chegando, Mel. Mel, ela tá chegando. Minha irmã, quem tá chegando? Ela já tá aí na porta, Mel.
Caralho!
Quem é a porta retardada? Não sei o que, surtando, tá ligado? Não abre pra ela, Mel, que ela tá